Olá, estamos dando continuidade ao terceiro capítulo da nossa disciplina, negociação e arbitragem, hoje tratando especificamente do tema arbitragem, né? Para justificar até a razão da arbitragem e do desenvolvimento da arbitragem no mundo nas últimas décadas, né? Temos aqui uma frase de Rui Barbosa, de mais de um século atrás, quando ele disse: "A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, porque a dilação ilegal dos prazos na mão do julgador contraria o direito escrito das partes e, assim, as lesa no patrimônio, na honra e na liberdade." Isso há mais de um século atrás e a situação só se agravou, né? Nós sabemos que um procedimento judicial leva em torno de 5, 10, às vezes até 20 anos para ser resolvido, né? Esta, inclusive, é uma das razões da busca da reimplantação da arbitragem, né? Nós vamos ver por que o termo reimplantação ou a renovação do uso da arbitragem. Vamos ver daqui a pouco. Até porque o ser humano, ao longo da sua trajetória social, política e jurídica, passou por vários estágios no que se respeita à composição de conflito de interesse. Como é do nosso conhecimento, nas fases primitivas das civilizações dos povos, não tinha um Estado suficientemente forte para superar as vontades, os ímpetos individualistas dos homens e impor o direito acima da vontade dos particulares. De modo que o conflito havido entre as partes era resolvido primitivamente mediante o uso da autotutela, a autodefesa. Mas nesse sistema autotutela não havia justiça, mas sim a imposição da vontade do mais forte ou do mais esperto. Buscou-se então uma forma de solução amigável e imparcial, através de árbitros, pessoas de sua confiança mútua, em quem as partes se louvavam para que resolvessem os conflitos. Essa interferência em geral, na antiguidade, era confiada aos sacerdotes, cujas ligações com divindades garantiam soluções acertadas de acordo com a vontade dos deuses, ou ainda aos anciões, que conheciam os costumes do grupo social das partes interessadas, e a decisão do árbitro pautava-se pelos padrões acolhidos pela convicção coletiva, inclusive pelos costumes. Assim, enquanto na autotutela, aquele que impõe ao adversário uma solução não pensa em apresentar ou pedir declaração de existência ou inexistência de direito. Ele se satisfaz simplesmente pela força. Vemos que com a arbitragem inicia-se um processo que visa a declaração do direito em litígio através de um terceiro, de um árbitro, que irá apresentar a solução da desavença havida entre as partes. Passa então o árbitro a decidir a situação das partes. De modo que as origens da arbitragem, enquanto meio de composição de litígio, são bem anteriores à jurisdição pública. Pode-se mesmo dizer que a arbitragem foi uma forma primitiva de justiça e que os primeiros juízes nada mais foram do que árbitros. Platão, em De Legibus, já dizia que os primeiros juízes sejam aqueles que o demandante e o demandado tenham eleito, às quais o nome de árbitro convém mais do que o de juízes. Feita essa breve introdução, vamos também trazer uma pequena nota acerca da legislação do juízo arbitral no Brasil. E como podemos observar, a arbitragem ou juízo arbitral foi uma das primeiras formas de resolução de conflito havida entre as partes litigantes, mediante a ingerência de um terceiro, permanecendo na atualidade como forma alternativa de solução dos conflitos em diversos países desenvolvidos, tendo sido, inclusive, utilizado como meio de solução internacional de forma pacífica. A respeito, observa-se que a arbitragem, como forma pacífica de solução de controvérsia, tem sido utilizada com reflexo, inclusive, no nosso território brasileiro. Isso desde a descoberta das terras brasileiras por Portugal, quando, antecedendo o Tratado das Tordesilhas, ditas as terras do Brasil, foram objeto de disputa entre Portugal e Espanha. E para dirimir, para estabelecer esse tratado, foi escolhido o árbitro, o Papa Alexandre VI. Também tivemos aqui no Brasil uma questão que resultou no rompimento do relacionamento entre Inglaterra e Brasil, a questão chamada Christie. O representante da Inglaterra, William Dougal Christie, ele, em razão de um desentendimento, acabou ocorrendo esse rompimento com o governo brasileiro. Mas o governo brasileiro, preocupado com a... buscou reaproximar-se da Inglaterra, que só aceitava fazer resolver a solução através da arbitragem. E escolheram como árbitro o rei belga Leopoldo I. E observa que o rei belga Leopoldo I era tio e conselheiro da soberana inglesa Rainha Vitória, para decidir uma questão entre a Inglaterra e o Brasil. E mesmo assim, emitiu um laudo inteiramente favorável ao Brasil, onde ele reconhecia a precipitação com que agira o ministro Christie durante em frente ao incidente. Quer dizer, a arbitragem tem sido usada ao longo do tempo, inclusive com relação aos conflitos internos brasileiros, internacionais. E ela vem regulada desde o Brasil Império, desde as ordenações portuguesas. Toda a legislação, as ordenações portuguesas, o Código Comercial Brasileiro de 1850, sempre fez referência à arbitragem. A própria Constituição Republicana de 1891 empregou a arbitragem como meio eficaz de evitar guerras, como foram os casos que tiveram envolvendo disputa acerca dos limites fronteiriços do Brasil. A disputa da fronteira entre o Brasil com a Argentina e com a Guiana Francesa. E ambas as disputas foram decididas por arbitragem e o laudo foi favorável ao Brasil. Note-se, todavia, que apesar da previsão legislativa no direito pátrio, desde a legislação portuguesa, sempre tivemos em toda a nossa legislação, desde o Brasil Império até o presente momento, toda a legislação constava a possibilidade do uso da arbitragem. Entretanto, a arbitragem, o juízo arbitral, encontrava-se em desuso. Com a edição da Lei 9.307 de 1996, a Lei de Arbitragem, é que se passou a ser mais utilizada essa forma de solução de conflito, mais ágil, desafogando o judiciário e tornando mais célere a aplicação da justiça. A arbitragem pode ser definida como sendo um modo pacífico de solução de conflitos por meio de árbitros. São os juízes, escolhido pelas partes litigantes. A arbitragem é uma instituição pela qual um terceiro resolve o litígio que opõe duas ou mais partes, exercendo a função jurisdicional que lhes é conferida. A própria parte confere, através de um contrato, né? Vamos falar mais para frente, o compromisso arbitral, né? Estabelecem o poder de decisão ou jurisdicional para o árbitro. No que tange à arbitragem de caráter privado, tem-se que é um instituto de composição extrajudicial de litígios, feita por árbitros escolhidos por partes capazes sobre questões patrimoniais disponíveis. Nesse sentido, observamos que o artigo 1º da Lei da Arbitragem estabelece que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. No seu artigo 2º, diz que a arbitragem pode ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Então, as partes podem escolher livremente as regras da arbitragem, como vai se desenvolver, né, tudo de comum acordo com o árbitro e mediante o compromisso arbitral, tá? Que é o limite da ação, o limite do poder de decisão do árbitro. O compromisso arbitral vai fixar os parâmetros de que o árbitro pode trabalhar. O limite máximo, até onde ele pode decidir e o que pode fazer e as regras do jogo. Que tipo de lei, se usa os usos e costumes, o que vai ser usado na solução dessa arbitragem. Assim, com o fim de eliminar incertezas jurídicas e de permitir rápida solução do litígio, os contratantes submetem a decisão de seus conflitos a um árbitro para que resolva seus interesses controvertidos. Trata-se, portanto, de uma forma alternativa, extrajudicial de solução de conflitos, que é importante no mundo dos negócios, onde a velocidade das decisões tem que acompanhar a velocidade da economia, pois estamos numa sociedade de consumo e esta decisão tem que ser atender com rapidez para poder acompanhar, então, o desenvolvimento da economia. De start, surgido o conflito de interesse entre as partes, deve dar-se a autocomposição, a negociação. Ou podem eles encarregar da solução do litígio pessoa ou pessoas diversas, distintas dos interessados. Terceiros, e aí então estaremos diante da heterocomposição do conflito. Se esses particulares convergem as vontades no sentido de nomear um terceiro, com o objetivo de oferecer solução ao litígio, suscetível de apreciação por este, que não o juiz estatal, comprometendo seus figurantes previamente a acatar a decisão, temos arbitragem. Então, arbitragem é um compromisso que as partes fazem, nomeando um árbitro e se comprometendo a acatar a sua decisão. Como características da arbitragem nós temos? Primeiro, tem que existir um conflito de interesse atual ou potencial entre dois ou mais sujeitos. Também a indicação de um terceiro, alheio a essa disputa, alheio a essa contenda. A solução do conflito vinculante também é uma das fases importantes. A solução do conflito vinculante para os interessados, desde que eles submetam voluntariamente a decisão do terceiro, com o que a decisão se torna obrigatória em virtude da vontade dos contendores, que aceitam expressamente a solução dada ao conflito pelo árbitro nomeado. Vamos esclarecer, submetam voluntariamente a decisão do terceiro, significa dizer, fizeram um contrato prévio, cujo nome é compromisso arbitral. Neste compromisso, eles se comprometeram a aceitar a decisão. Mesmo que mudem de ideia, a decisão do árbitro é irrevogável e ela tem força de título executivo judicial. O aceitar, submeter voluntariamente, significa dizer ter assinado o compromisso arbitral. A partir daí, o procedimento segue da mesma forma do procedimento judicial, com a diferença é a rapidez, o sigilo e até mais segurança na solução do litígio. De modo que são elementos essenciais à arbitragem, a autonomia de vontade das partes. Elas podem ou não firmar o compromisso arbitral, ou num contrato, a cláusula compromissória, que vamos ver daqui a pouco, né? Se assinam um contrato com a cláusula compromissória, eles estão se comprometendo a que, se houver litígio naquele contrato, resolver esse litígio através da arbitragem. Então, a partir daí, uma vez manifesta a autonomia de vontade das partes, ou seja, a assinatura em um contrato que haja a cláusula compromissória, nessa cláusula compromissória estabelece que, havendo conflito, o conflito não vai para o judiciário, e sim através do juiz arbitral, né? Ou não havendo, através do compromisso arbitral, onde as partes vão assinar. Uma vez assinado, é um contrato que passa a valer, representando a autonomia de vontade das partes, foi o momento da assinatura. E a função, quer dizer, como elemento, então a autonomia de vontade das partes, e a função jurisdicional do árbitro. A função jurisdicional do árbitro é o poder de decisão outorgado pelas partes em razão do compromisso arbitral. Mas as partes têm que ter capacidade, né? Então o artigo 1º estabelece que pode estar em juízo as pessoas capazes de contratar segundo as regras de direito civil e comercial. Então essas pessoas podem estar em juízo. E a capacidade para ser árbitro, o artigo 13 da lei, informa que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então as partes escolhem o árbitro ou a entidade de mediação e arbitragem, que vai então ter um rol de árbitro disponível para ser escolhido. Mas o certo é que as relações que estabelecem entre árbitro e as partes são de direito público, tratando-se mesmo de um serviço público em sentido amplo, pois ficam equiparados a funcionário público para efeito da legislação penal, sendo que os árbitros são sujeitos a impedimentos e suspeições da mesma forma que os juízes, devendo proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. E uma das grandes vantagens é essa discrição que implica no sigilo. O procedimento arbitral compreende a fase de conciliação, onde as partes podem chegar a um acordo, a fase de instrução, onde se vai verificar o que está ocorrendo, né, e o que for necessário para que haja convencimento do árbitro, e a sentença arbitral. Então nós temos a fase da conciliação, a instrução do procedimento arbitral e a sentença arbitral. Na conciliação, as partes se veem como partes adversárias. O conciliador ouve os argumentos e as razões de um e de outro e propõe uma solução, que as partes aceitam ou não. Geralmente, o conciliador é um expert no tema que está sendo objeto do conflito. Na arbitragem propriamente dito, as partes sujeitam-se a uma solução imposta pelo árbitro, um terceiro imparcial, que atua como juiz privado, aceito como tal pelas partes. É importante observar que o artigo 2º da Lei de Arbitragem dispõe: serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. O livre convencimento significa que ele vai decidir de acordo com aquilo que ele acha que está o correto, né, dentro dos parâmetros apresentados dentro do processo de arbitragem. Vamos fazer uma pequena comparação da arbitragem com outras instituições, uma delas o judiciário. Nós verificamos que no judiciário as partes não escolhem o juiz. O processo é distribuído e você não sabe qual juiz vai receber. Na arbitragem as partes escolhem os árbitros, escolhem quais são os árbitros. O juiz tem foro, o árbitro não tem foro. O juiz tem um foro onde ele vai atuar, o árbitro não, né? No judiciário, rege o princípio da publicidade. Na arbitragem, da confidencialidade, que é um dos trunfos da arbitragem. O judiciário se rege pela formalidade, a arbitragem pela informalidade. As decisões judiciais são recorríveis, as da arbitragem são irrecorríveis. Decidiu, é aquela decisão. O judiciário analisa qualquer matéria, qualquer espécie de direito. A arbitragem analisa os direitos patrimoniais disponíveis. O juiz tem poder de imperium. O árbitro não tem poder de imperium. O juiz tem carreira, é dito juiz natural. Já a missão do árbitro é efêmera, é só naquele momento que ele está atuando como árbitro. Comparando a arbitragem com mediação e conciliação, nós temos algumas semelhanças. Tanto a arbitragem quanto a mediação e a conciliação pressupõe a existência de um litígio, a atuação de uma terceira pessoa na solução da lide, sendo este elemento comum, essencial tanto na arbitragem quanto para a mediação e a conciliação. As diferenças. O juiz arbitral decide efetivamente a questão, sendo a sentença arbitral título executivo judicial que dirige a lide de forma impositiva. Já na mediação e na conciliação, nem o mediador, nem o conciliador solucionam a lide, pois o acordo derivado desses procedimentos não tem eficácia própria. As partes podem ou não fazer o acordo, e o acordo é entre as partes. O mediador auxilia as partes a chegar no acordo sem opinar, sem apresentar a solução, e o árbitro, sim, apresenta soluções, o conciliador apresenta soluções, as quais as partes não são obrigadas a acatar. Na transação, existem semelhanças. A arbitragem e a transação pressupõem a existência de um litígio. Diferenças. A transação é um ato jurídico bilateral no qual há concessões recíprocas, não havendo necessariamente um terceiro intermediário. Na arbitragem, por sua vez, não só sempre é a figura de um terceiro, que é o árbitro, mas também este possui por poder jurisdicional para decidir a questão, não havendo, em essência, concessão mútua entre as partes. A perícia, que também pode ser uma forma de decisão, tem como semelhança que tanto a arbitragem quanto a perícia pressupõem um litígio e envolve terceiras pessoas que não as partes. A diferença: normalmente a perícia é meio de prova, sendo que seu laudo não soluciona a questão. É facultativo e tem o objetivo de esclarecer questões de fato, né, podendo até eventualmente dar um acordo. Já a arbitragem é um método alternativo ao estatal de solução de litígio, sendo que sua sentença põe termo ao processo, dispondo não apenas sobre os fatos, mas também sobre o direito. Algumas vantagens da arbitragem. Nós temos vantagens relativas, que é a celeridade, a rapidez da solução e a economia. Muitas despesas, como perícia e outras, podem ser evitadas ou não, porque o próprio árbitro pode ser um perito. Vantagem real: possibilidade de especialização do árbitro. Confidencialidade. O sigilo é muito importante na área empresarial. E a neutralidade do árbitro. É muito importante, um aspecto importante ali da arbitragem, é a existência de cláusula compromissória. Foi a inovação da Lei 9.307, que estabeleceu a cláusula compromissória, dizendo que, no artigo 3º, assim dispõe: as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida, e a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? Então, as partes podem submeter a solução do litígio ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem. Esta convenção de arbitragem se entende como a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, que nós vamos ver em seguida. De modo que o juiz arbitral institui-se pela convenção de arbitragem, assim entendidos cláusula compromissória e compromisso arbitral. Nós podemos conceituar a cláusula compromissória como a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os conflitos que possam surgir relativamente a tal contrato. Essa cláusula evidente deve ser estipulada por escrito, devendo estar no próprio contrato ou no documento apartado que se refira a esse contrato. Ou seja, a cláusula compromissória, ela é inserida no contrato antes que haja qualquer litígio. Ao estabelecer um contrato de locação, as partes põem: qualquer questão decorrente deste contrato será resolvida através do foro da comarca desta capital. Em vez disso, se coloca: as questões decorrentes deste contrato serão resolvidas através da arbitragem. Então, esta é uma cláusula compromissória. Não existe litígio entre as partes, não existe desavença. Estão tudo bem. Fizeram um contrato e apenas elegeram o foro, a forma de solução de eventual conflito. Não quer dizer que está conflito. Não há conflito nenhum na hora que fez o contrato. Conflito pode nem surgir. O contrato pode ser cumprido nos seus termos, sem nenhum problema. Mas, em algum desses contratos, algum desentendimento, neste caso, havendo a cláusula compromissória, esse desentendimento terá que ser resolvido através do juízo arbitral. Nós podemos dar um modelo de cláusula compromissória nos seguintes termos. Então, no contrato, como eu disse, no final de todo o contrato, tem lá que as questões decorrentes desse contrato serão resolvidas no juízo tal. Então, substituindo essa cláusula por um modelo que poderia ser semelhante a esse: toda e qualquer controvérsia que possa surgir da interpretação ou da execução deste contrato e de seus adendos será resolvida através da arbitragem, em conformidade com a Lei 9.307 de 96. Bom, feito isto, e constando no contrato, né, a parte não pode mais socorrer-se do judiciário, terá que resolver por arbitragem. Até mesmo se a parte resolver não participar da arbitragem, a outra parte pode requerer que o juiz nomeie um árbitro, uma vez que a outra parte não está participando. Tendo essa cláusula, somente pode se resolver através da arbitragem. E ainda, acrescentando essa cláusula, que será resolvida por arbitragem em conformidade com a lei de arbitragem, e se coloca, por exemplo, e do regulamento da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, aí chama-se cláusula cheia. A cláusula cheia dispensa a solicitação ao judiciário para estabelecer a arbitragem. Então se vai pelo regulamento da Câmara que estivesse dedicada na cláusula compromissória. Já o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio pré-existente, à arbitragem de uma ou mais pessoa, podendo ser judicial, por termo nos autos, ou extrajudicial, celebrado por escrito entre as partes, um escrito particular, assinado por duas testemunhas ou até mesmo por instrumento público. Então, o compromisso arbitral, na cláusula compromissória, não existe nenhuma desavença, não existe desentendimento. Ela é inserida num contrato para, se eventualmente no futuro acontecer algum desentendimento, ser usado o juízo arbitral. E numa situação que já existe o desentendimento, já existe o desacordo, já existe uma infração contratual, né, a parte, preferindo não levar a questão em juízo, por N razões, maior rapidez, sigilo, segurança, resolve utilizar da arbitragem, aí se faz o compromisso arbitral. O compromisso é já com o litígio em andamento. E a cláusula compromissória é prévia, sem nenhum litígio. Essa é a diferenciação. Então, a lei de arbitragem prescreve que as partes interessadas podem submeter a solução de seus conflitos ao juízo arbitral, mediante, então, essa convenção de arbitragem, entendida como cláusula compromissória e compromisso arbitral. Já dissemos também, e é bom reprisar, que o árbitro é qualquer pessoa que tenha confiança das partes. Isso está no artigo 13º da lei de arbitragem, dizendo que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Sendo que, havendo mais de um árbitro, nós passamos a ter um tribunal arbitral. Mas o tribunal arbitral sempre tem que ter um número ímpar, para que não haja empate. Então, se nomear dois árbitros, obrigatoriamente terá que ter um terceiro. Se tiver quatro árbitros, terá um quinto. Sempre será um número ímpar. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Acerca dos árbitros, nós observamos que no desempenho da sua função, o árbitro deve proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Isso está, inclusive, no texto legal. A questão da competência, se for apresentado uma arbitragem em um tema que ele não entende, que não é da área dele, ele deve se declarar incompetente para isso. Não deve aceitar. Fala, não, isso eu não vou aceitar participar dessa arbitragem porque é um tema que eu não entendo. Então, ele tem que ter competência na área. Isso é texto legal e deve ser declarado logo que for convidado para fazer a arbitragem. O árbitro recebe honorários. Né? Além dos honorários, tem despesa. Ele pode, inclusive, pedir adiantamento de verba. Está também no texto legal, dizendo que o árbitro ou o tribunal arbitral poderá determinar às partes o adiantamento de verba para pagamento de despesa e diligência que julgar necessário. Importante observar também que se aplica aos árbitros os mesmos impedimentos se aplicados aos juízes. O artigo 14 prescreve: estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhe for submetido alguma relação que caracterize os casos de impedimento ou suspeição do juiz, aplicando-se, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsto no Código de Processo Civil. E aí a gente transcreve aqui o artigo 133, que se aplica ao juiz e aplica também aos árbitros, né? Que o juiz responderá, e de consequência o árbitro responderá por perdas e danos, quando, 1. No exercício da sua função proceder com dolo ou fraude. 2. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes. A questão da responsabilidade penal dos árbitros também está inserida no artigo 17 da lei de arbitragem, dizendo: os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados a funcionário público, para os efeitos da legislação penal. E com referência à sentença arbitral, né, diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, quando no exercício da sua função. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou a homologação do Poder Judiciário. Pois a sentença arbitral, ela tem que ser proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses. Veja que a lei estabeleceu um prazo máximo de 6 meses para que o árbitro apresente sua sentença arbitral. O judiciário, ainda que haja um prazo processual fixado no Código de Processo Civil, o juiz, em razão do acúmulo do trabalho reconhecido, né, não tem condição de cumprir esse prazo e não há sanção. Não há nenhuma sanção ao juiz. Ele pode levar 2, 5, 10, 20 anos para decidir aquele processo sem que haja uma sanção. Enquanto que o árbitro, ele tem um prazo máximo estipulado no contrato, no compromisso arbitral, que pode ser de 30, 60, 90 dias, e se não houver nenhuma disposição, será de 6 meses. O importante é observar que, passados 6 meses, 180 dias, quando der 181 dias, ele perdeu o poder de decisão, perdeu o poder jurisdicional. Ele não pode decidir mais, ele não é mais árbitro nesse processo. Então, se ele não der a sentença no prazo, ele deixa de ser árbitro nesse processo, não pode mais dar a sentença. É lógico que existe a possibilidade de uma prorrogação desde que haja acordo entre as partes, né? Mas as partes têm que estarem, anuírem com o pedido de prorrogação do árbitro. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da coisa julgada e tem força de lei, mas exclusivamente entre as partes, que é o limite subjetivo, ela só tem valor para as partes, né? Da mesma forma que a decisão judicial só vale para as partes. E nos termos do compromisso, que é o limite objetivo. O compromisso arbitral estabelece, como eu falei, os limites da arbitragem. Então, este seria o limite de atuação. A sentença arbitral provém de juiz privado, sem jurisdição, mas obriga as partes em razão do contrato de compromisso arbitral, que é um negócio de direito material. E sendo condenatória a sentença arbitral, ela se constitui em título executivo independente de homologação judicial. Nesse sentido, a lei de arbitragem prescreve: a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo. E não está sujeita a recurso? Sim, mas ela pode ser constituída mediante ação anulatória. Só que essa ação anulatória é apenas pelos aspectos formais, né? Ou seja, extrapolou o limite da cláusula compromissória, não julgou o que está estabelecido na cláusula compromissória, né? Então, e o juiz não vai julgar, ele vai anular e vai devolver o árbitro para que complete ou corrija a ação. E ainda, para mim, pode ser objeto de embargo de declaração do devedor, quando houver omissão, pedido de esclarecimento, aí a parte vencida poderá entrar com pedido de esclarecimento. O certo é que a lei de arbitragem representa um notável avanço no campo dos métodos alternativos de solução de conflito, nos métodos extrajudiciais. Como podemos observar anteriormente, as questões que podem ser levadas à arbitragem são as referentes a direitos disponíveis, ou seja, de natureza patrimonial, originário de relações contratuais, caracterizando-se pela autonomia de vontade das partes, pela possibilidade de maior rapidez na solução do conflito, de maior especialização do árbitro quanto às questões levadas à sua apreciação, do menor custo e também da possibilidade de ser mantido o sigilo das questões de debate. Sigilo é matéria muito importante para os empresários. Sigilo industrial, sigilo de matéria de, enfim, de produção intelectual, de diversas áreas, há necessidade de sigilo. E o árbitro, ao contrário do juiz togado, é eleito, no sentido que é livremente escolhido pelas partes, que igualmente pode deferir-lhes como visto o uso instrumental para a decisão do conflito fora do direito positivado, na medida em que não sejam violados os bons costumes e a ordem pública. É importante considerar que a inexistência de homologação judicial à sentença arbitral, isso não fere o princípio constitucional do devido processo legal, nem o da inafastabilidade da jurisdição, segundo a qual não se pode abstrair da apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, consoante assegurado no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, até porque a decisão arbitral está sujeita à apreciação do poder judiciário quanto à sua correção formal e estrutural, não quanto ao mérito. Assim, a inexistência de homologação judicial assegura um dos atrativos do juiz arbitral, que é o seu caráter sigiloso, pois a necessidade de homologação judicial colocaria o feito a público. Os processos judiciais são públicos, o que se mostra inconveniente, pois a vocação moderna da arbitragem é justamente resolver questões comerciais, tanto nacionais como internacionais. E muitos desses dissídios envolvem segredo industrial, bem como questões técnicas. E a discrição é inerente ao próprio negócio. Então, a empresa litigante necessita, então, desse sigilo, dessa discrição. Assim, a divulgação que a homologação judicial traria acaba colocando em perigo, por vezes, bem de maior valor do que o que está se discutindo na própria arbitragem. De qualquer sorte, dúvida não resta de que o Estado, no exercício da soberania, é o detentor do monopólio da jurisdição. Entretanto, o que importa à sociedade e aos empresários é a pacificação dos conflitos. Se realiza por meio da administração pública ou por outros meios, não é o mais importante. Não se trata, porém, de lutar pelo fim do monopólio estatal sobre o poder jurisdicional. A jurisdição é do Estado. Nada impede, todavia, que a sociedade se ampare em alternativas mais baratas e rápidas, voltando sempre que necessário ao poder público, esse para dar a palavra final, ou para o uso da força, obrigando os vencidos a cumprir, então, a decisão proferida. Para finalizar, trago aqui uma citação de Immanuel Kant, filósofo alemão de conhecimento acho de todos, viveu entre 1724 a 1804, né? Ele diz: três coisas são essenciais para se carregar os pesos da vida: a esperança, o sonho e o riso. Com isso eu encerro esta nossa apresentação e aguardo para contato com vocês no chat e na teleconferência. Obrigado e até o próximo encontro.